Quanto tempo demora pra arrumar um pênalti no futebol?
Gol, porra! Caralho!
O pior é que eu sei que não é pra aparecer, tá ligado? Mas parece muito, cara.
Parece. Parece mesmo.
Pô, cara, eu vou te falar. Tipo, eu pelo menos não faço pra aparecer, cara. Caralho. Eu faço de vez em quando algo parecido, mas.
Não, eu sei que não é pra aparecer, cara. Eu tenho um amigo que ele chora vendo Flamengo, ele chora. Ele melhorou um pouco.
Isso?
Saiu um pouco dessa merda, mas caralho, cara. Chorava, ia pra todos os jogos, ele já foi pra Santa Catarina ver jogo, tá ligado? Tipo, passa uma viagem do fucking universo, mas tudo bem.
Foi o que eu falei, cara. 2009, Botafogo tava se rebaixado. Eu fui em todos os jogos do Rio de Janeiro, todos.
É idolatrar, tá ligado? Tipo, eu
não,
odeio
eu,
idolatrar.
Eu idolatro, meu time, facilmente, tá entendendo? Não tem
sim,
como.
Sim, eu sei.
Fala galera, aqui é o Trilis.
Aqui é o Gutinho.
Aqui é o Lucas.
Aqui é o Carlos.
Aqui é o Jonatas.
Fala galera, aqui é o Timothy Dye novamente. Dessa vez com o nosso primeiro cast de filmes animados, né? Finalmente, eu queria fazer isso há muito tempo já com o grupo e agora a gente tem alguns membros que conseguem assistir filmes e não são que nem o Stupra que adora reclamar de animes. Mas pelo menos ele queria ver.
Eu, né? Eu não vejo anime, mas consigo ver filmes.
É, filme mais rápido também, né, cara? Bom, enfim, galera. Filmes
beleza.
São muito diferentes.
Peraí. Oi. Filme é mais rápido, vírgula. Eu achei que Skycrawler nunca ia acabar, mano.
Ah, tá.
Não,
galera.
É mais diferente, é só isso.
Os filmes, pessoal, são algo muito mais difícil de você analisar, assim, digamos, na minha opinião, sabe? O anime é mais complexo, você tem que ver mais detalhes e tal, mas um filme, ele tem muita coisa subjetiva envolvida. Normalmente, filmes que são muito lerdos, pessoas costumam falar que, tem um psicológico por trás. Às vezes a galera até enxerga coisas que não existem, tá ligado? Só pra falar que tem alguma coisa, que o filme é alguma coisa demais.
Não, isso aí é uma referência ao Godard ou Innocent.
Exato.
Não.
E assim, filmes, como o Tim comentou, galera, Skycrawlers. O primeiro de todos que a gente ia comentar aqui no site ia ser Skycrawlers. Filmes sobre aviões, basicamente, tá ligado? Tem pouquíssima coisa acontecendo no filme inteiro. E a gente adorou a animação e o cenário do filme, mas o resto foi uma merda. Uma merda escrota, horrível. A gente se decepcionou demais e resolvemos esquecer de comentar da obra. Então, Skycrawlers, mantenham-se longe. Se quiserem ver, vejam só as cenas dos aviões se metralhando lá, porque é muito bom. Agora, já começando logo com o filme de hoje, né? É Metrópolis. Metrópolis é um filme que foi recomendado pelo Lucas e que, assim, basicamente ele é um filme que é adaptado de um filme antigo de 1927.
Um clássico
de gaço. É. Que realmente, esse Metrópolis antigo, ele fez muito sucesso quando foi lançado. Ele foi aqueles exemplos de obra-prima, tá ligado? Da época, assim, né? Revolucionou, assim, o cinema na época. E teve toda aquela coisa, na época, entre guerras e tal. A Alemanha tava subindo com a parada, entendeu?
O filme alemão. É que o filme representa dois grupos de pensadores, né? Dos trabalhadores e da outra classe, né?
E o roteiro é baseado num livro, né? Num romance de um cara alemão também. De uma mulher alemã, quer dizer. Porque o nome de alemão é foda, tá? Mas enfim. O filme é baseado num livro de uma mulher alemã que fez um romance e tal. E aí, do filme foi baseado no anime. Então, não esperem que seja igual a história, é bem diferente, a gente já vai entrar nisso.
Olha só, pra quem não situa ainda bem a época do filme, o filme é um pré-nazismo. O que acontece? Tem disputas de poderes dentro da Alemanha. E é exatamente isso que o filme demonstra um pouco. São alguns grupos de poderes, né, tendo como base principalmente o fascismo no filme. E você vai ter essa disputa de poder um pouco no filme.
Não, é interessante porque o filme ele trata bastante alguns temas mais sérios, tá ligado? Mas a animação em si, ela optou por uma diferente alternativa no final, assim, mais no seu arco final. A gente vai comentar de tudo nesse cast, galera. A primeira parte vai ser sem spoilers, a gente vai falar aqui no cast, e vai estar no texto também, a hora que a gente começar a falar dos spoilers. É realmente um filme que a gente recomenda, já avisando. Então, assim, caso você não tenha visto o filme, assista só, escute apenas a primeira parte do cast e pule pra nota, se quiser, no final. Mas não vale a pena você escutar a parte dos spoilers, porque a gente vai falar de tudo que aconteceu no filme, e realmente é um filme que vale a pena você assistir. É um filme diferente da maioria, que vivem comentando por aí, de vários filmes animados, mas parecem esquecer de Metrópolis, que é realmente uma ótima obra. Então, assim, começando com as informações técnicas, Metrópolis, o anime, né, a nova animação, foi criada em 2001. Ele tem mais ou menos 1h40 de duração.
Filme normal. Não...
Sim. A arte foi feita pelo Tezuka, Osamu Tezuka, que todos idolatram.
É.
E a produção, né? E a produção pela Madhouse, tá ligado? Então, assim, definitivamente é um filme com uma produção pica e uma, digamos assim, todo um conceito muito bem feito.
E que faz
muito
jus.
Bem adaptado. Exato. Agora, a grande questão é, foi fiel, não foi? O que, que será que ele usou do filme mais antigo, né? O filme mais antigo, ele trata de uma história completamente diferente. É claro que ele vai usar esses temas, como o Carlos citou, que também tem na animação, já avisando, essa questão de fascismo e tal, de... Eu, inclusive, deixei isso no texto. Dá toda uma ideia de quebra-quebra das máquinas também no filme. Numa ideologia, porque assim, é um filme futurístico, né? Mostra vários robôs, é uma cidade muito avançada tecnologicamente. E aí, com vários robôs, eles estão tirando todo o trabalho dos humanos. Então você... Não é só 1927. Você se sente levado pela história, entendeu? Por várias partes da história do nosso mundo, que vai contando pra você, deixando vários temas. Ele tem várias analogias também, interessantes. Então, é um filme basicamente novo, que coloca um tema futurístico, mas que fala de coisas que já aconteceram.
Trazendo referência a várias coisas, como O Robô, O Fantasma da Máquina, né? Tipo, todos esses livros clássicos que tratam, tipo, não só, tipo, da relação da máquina com o ser humano, né? Isso é uma coisa que nem existe hoje em dia até, muito tópico isso. Mas também com relação à própria sociedade, né? Colocando o robô no lugar. Por um acaso, o filme, eu até achei engraçado que, se vocês lembrarem, tem um robô que ele parece muito com a face do robô, do Eu Robô, né? Da ilustra dele, né?
Sim, exato. É interessante que, assim, o filme, ele tem adaptado... A animação nova, ela adapta bem o filme antigo. E ela faz coisas interessantes, como usar a animação pro irrealismo, deixando o filme mais infantil, digamos assim. Ele fica mais próprio para crianças assistirem também. Porque animação, querendo ou não, galera, animação sempre foi vista como algo mais para crianças, mais infantil. E nessa época, em 2001, ainda não tava tanto como é hoje, já em 2013, entendeu? Essa questão de todo mundo conhecia, todo mundo sabia um pouco. Você fala hoje, às vezes, num ambiente que a pessoa talvez nunca tenha parado para ler algo, mas tu fala mangá, a pessoa vai saber o que é, entendeu?
Sim, sim.
Hoje em dia todo mundo sabe o que é um mangá, o que é um anime. Se você não souber, tu falar desenho japonês, já vi, já sei.
Olhão,
sei o
olhão que é. Grande, tô ligado.
Nessa época já era menos a parada. Já tinha alguma coisa de... As pessoas já conheciam e tal, mas não era tanto como hoje. E assim, foi interessante botar num anime temas sérios, como foram esses de Metrópolis, trabalhados. Mas ao mesmo tempo, pra não ficar uma coisa muito pesada pra crianças, eles tornaram o anime mais leve, com animação, com a soundtrack, que vocês vão estar ouvindo aí ao fundo desse cast inteiro, que,
foda,
aliás, fantástica, tá ligado?
Agora isso me incomodou
até
um pouco.
Até o final. Até o final, a soundtrack é foda, espetacular.
A última música é incrível, cara.
É um absurdo de música, a última.
Calma, não. olha o hype.
Não, mas uma coisa que
a música
falar,
é um absurdo.
Uma coisa que eu preciso falar é que é engraçado porque ele é do Tezuka, né? Essa nova animação, o desenho e provavelmente boa parte da história ele deve ter se intrometido, eu não sei até onde foi. Porque o Tezuka revolucionou o universo do anime, do mangá e de como ele chegou pro mundo. Porque se hoje você tem mangá aí no seu computador, se hoje você vê anime, você tem que agradecer pra esse cara. Se não fosse Tezuka, talvez isso nunca existisse. Ele mesmo revolucionou o mundo e ele, no Metrópolis, ele faz algo diferente de novo, ele traz de novo. Podem dizer o que for sobre a qualidade dele, mas eu admiro esse cara. Ele realmente revolucionou o mundo da animação, sabe? Ele foi foda em todos os sentidos do que ele fez, sabe? E ele, o Metrópolis é uma prova disso.
Não, podem dizer não. Eu tenho que citar um negócio aqui, galera. A gente ainda não falou do Tezuka por aqui. E a gente não leu tantas obras dele assim, já deixando claro. Vai demorar pra gente comentar bem dele sobre ele por aqui. Agora, eu já adianto. A gente não é que nem vários sites que vocês já conhecem. Vocês que já conhecem a gente sabem que a gente não é que nem vários sites que, porra, Tezuka foda. Nossa, Tezuka é absurdo, meu Deus. Não. Ele não tem uma arte tão boa assim. Ele não faz histórias tão épicas assim. Mas uma coisa, a gente realmente tem que bater palmas pro cara, porque ele realmente revolucionou tudo, tá ligado?
É que a gente vê hoje em dia. É aquele negócio, a gente pode chegar e criticar uma parada depois do Tezuka, tá ligado? Mas quando ele cria o conceito, como é que você pode chegar e falar mal, sabe? Eu não vou falar que é absurdo, não é a melhor coisa que ele, óbvio que não é. Outras pessoas chegaram e fizeram outras coisas melhores depois dele. Mas se não fosse ele, isso não teria existido. E a gente tem que dar esse mérito pra ele, sabe?
Sim, sim. Exato. Tipo, é igual você olhar pra um filme antigo e falar que ele é ruim. Não, não é. É o que o cara conseguia fazer um pouco na época também, né? Vamos falar a verdade. Você não tem tantas técnicas tão avançadas quanto você tem hoje em dia. Então o cara revoluciona fazendo alguma coisa.
Eu acho que isso não é pra ser levado tanto em conta, porque, por exemplo, tem animes com uma animação fudidamente melhor do ano de 2000 do que que lança hoje em dia em 2013, cara.
Metrópolis, esse filme que a gente tá falando agora, tem uma animação muito melhor do que muita animação
só,
hoje.
Sim, mas olha só, aí não é a questão de a gente falar que... Aí é, falando sério, aí é a questão de o anime de hoje ser ruim e o anime de passado ser bom. Tipo, é a mesma coisa, é o que eu tô falando, eu tô comparando bom com bom, eu não tô comparando ruim com ruim, ou ruim com bom. Se o anime novo é ruim, o problema é dele. O anime de trás foi bom. Agora, quando você vai comprar um anime bom hoje com um anime bom do passado, é claro que o anime bom hoje vai ser melhor animado. Entendeu?
Sim,
vai
sim. A questão é que, galera, mesmo o Metrópolis, já sendo um pouco antigo, digamos assim, pra esse mundo dos animes, ele tem uma animação foda pra época, tá ligado? Com certeza muito boa pra época. Filmes já costumam ter uma animação muito boa. Os que saem disso é Berserk, né?
Animação e CG, né?
Mas assim, Metrópolis, isso é que é interessante. O CG é mínimo, é pouco. O que tem não é tão perceptível assim.
Acho que é mais pro final mesmo, né?
E na verdade, galera, toda a arte do Tezuka tá no mangá e funciona pra dar esse tom de infantil que eu comentei mais cedo. Isso é interessante. Normalmente a gente comenta que infantil é ruim e tal, mas depende do que você quer passar. Se você pensar na época, que foi 2001, anime crescendo, tá ligado? Mangá também, o cara tá querendo divulgar um filme, divulgar uma obra, porra, tornar ele algo um pouquinho mais plausível pras crianças é muito inteligente, tá ligado?
É porque é uma base, né? Ele deixou claro pra gente desde o começo, olha, essa é a base que eu tô trabalhando, é isso que eu quero passar pra vocês, entendeu? Eu não tô tendo o intuito de ser visceral aqui, eu não quero mostrar uma violência gráfica. O tema sério tá no enredo, cara, tá na história, na subjetividade do que eu quero passar. Eu quero fazer isso, ele falou isso pra gente, isso fica explícito, sabe?
Sim, basicamente não tem sangue no filme nenhum, mesmo nego levando tiro, tá ligado?
Não, tem um cara que sangra no final, tá ligado?
Mas isso me incomodou um pouquinho, pra falar a verdade, Lucas. Nada contra o que ele quis falar na época, beleza, mas tipo, eu assisti esse filme pela primeira vez semana passada com vocês, ou seja, uns 12 anos depois que ele foi lançado. E isso chegou a me incomodar, infelizmente. Eu achei que algumas cenas ficaram infantis demais, que a animação foi realmente muito leve pro tema que tava sendo tratado.
Certamente. Isso é comum, porque você tá acostumado com o que você já vê hoje. Você já viu trilhões de animes, então pra você tá sendo algo novo. Quando você coloca algo novo com, digamos assim, características antigas, porra, parece estranho realmente, tá ligado?
É a mesma coisa que pegar o Turma da Mônica pra ler agora, tá ligado? Você
vai a gente só tá falando que tem lógica. Mas agora, gostar ou não, isso já é algo pessoal, galera. Agora, que ele faz por onde faz.
E tem mais lógica ainda, como o Trish falou antes, se pensar a data da época. Porque, por exemplo, até hoje um pouco, anime, mangá, um pouco, até gibi e HQ, muitas pessoas têm um pouco de preconceito dizendo que é coisa pra criança, que é coisa no máximo pra adolescente. Então você pensar comercialmente, você ter um desenho um pouco mais infantil é melhor.
Sim.
Com certeza.
Sim. E na verdade a jogada disso aí não é tipo, estamos focando na criança. Não, nós estamos levando para o público infantil para isso pegar uma grande proporção para poder depois trazer para um público mais adulto, sabe? A lógica disso funciona muito bem.
Eu acho já uma babaquice falaram que é coisa só para adolescente, criança, porque, tipo, não são crianças nem adolescentes que estão fazendo isso, são adultos.
É um bom ponto.
Eu concordo com você. Não vou discordar de você. E eu acredito também igual você. Mas é o que eu falei, a questão de venda, tá entendendo? Nessa hora. Tipo, é a época principalmente, coisas animadas. Até hoje, muito filme animado é considerado pra criança, tá entendendo? Mesmo que tenha algum pouquinho de... tem uma pegada um pouco mais séria, a maioria dos filmes animados que saem por aí, Disney, Pixar, por aí, são considerados coisas pra criança.
De grande geral, é verdade. A não ser que aqueles filmes também, né? Hoje em dia já tem aquele negócio de classificado para toda a família, todo mundo vai gostar, essas porra toda.
Sim, sim. Enfim, o negócio é o seguinte, galera. O filme ele apresenta um enredo simples de início. Um jovem e o seu tio chegam nessa tal cidade chamada Metrópolis, que inicialmente, na verdade, o início do filme é justamente a apresentação de um novo prédio que está sendo criado, um arranha-céus enorme que está sendo criado na cidade, chamado Ziggurat. Isso, inclusive, já...
Não, é Ziggurat mesmo.
Não, é Ziggurat, né? Que seria uma tradução livre, se você fazer, sei lá.
Não, é Ziggurat mesmo. Ziggurat é, no caso... claro que deu uma pesquisada em cima, mas o nome já... É devido a umas esculturas antigas, galera, que você fazia vários andares, sendo um menor que o outro. E isso você percebe um pouco também na escultura do filme, nesse prédio gigantesco, né? Ele vai se afinando. Você pode comparar um ziggurat com aquele prédio de Dubai lá, gigantesco, tá ligado?
Qual? O de Tubarão?
Não, o que tem lá, 800 caralhada metros.
Ah, tá.
É o maior prédio do mundo.
Sei.
Mas enfim. A ideia é o seguinte, galera. Nos é apresentado esse prédio, você percebe que tem uma organização, digamos assim, cuidando de vândalos e caralhada 4. E já nessa situação, você já percebe que tem alguém querendo passar uma mensagem, assim. Tem um certo grupo, digamos assim, revolucionário, querendo passar uma mensagem pra população, mas eles estão sendo reprimidos. Você já consegue perceber isso no primeiro minuto de filme.
Sempre tem um rebelde, pra qualquer coisa nova, sempre tem um rebelde.
Pra completar, logo depois aparece esse jovem chegando com o tio dele à cidade. É uma mega cidade, toda tecnológica, diferente de todo mundo. Porque, assim, eles vieram do Japão, no caso, o garoto e o tio dele. E aí eles ficam sempre, assim, vislumbrados. Eles ficam, nossa, que fantástico e tal. Eles não estão acostumados com nada daquilo. Eles nunca viram um robô antes, entendeu?
Eu acho então, isso meio que sacanagem, porque, tipo, Japão...
Não, mas não. É muito interessante essa ideia, justamente. Eu achei isso muito legal, porque normalmente, o Gutinho... As pessoas costumam falar mal do americano e tal. Realmente, o americano, quando ele vai fazer filme, ele faz filme, tipo... da pátria mesmo, tá ligado?
Não, eles são patriotas. Japonês...
Mas quando o japonês vai fazer uma animação, eles também colocam... é bem menos, mas eles também colocam, tipo assim... Japão, o mais desenvolvido, tá ligado? Sim. Japão, tem robô lá, tá ligado?
Todo mundo fala japonês, né? Ninguém fala outra língua.
Se você dá uma olhada em Psycho Pass, Gutinho. Japão fechado, tecnologia pica, todo mundo quer pegar, tipo... Mas enfim, galera, a ideia de Metrópolis é diferente. Japão é um país como todos os outros. Metrópolis é uma cidade... aberta. Reservada, que foi totalmente evoluída. E assim, é interessante o jeito que a cidade funciona por si só. Eles foram na cidade, o tio do garoto é um investigador particular, se eu não me engano. E aí ele tá na cidade pra investigar um certo doutor aí. Um cientista, sei lá, uma parada assim. Logo no início do filme a gente descobre que esse cientista é meio que um cientista maluco que tá envolvido em algum projeto patrocinado pelo próprio criador do Ziggurat. Então, quer dizer, o cara tá querendo alguma coisa bizarra aí, entendeu? E a gente já consegue ligar esse criador com o cientista, toda essa história, em tipo assim, eles estão reprimindo o povo, tá ligado? Isso é claro já no início da obra. A gente não vai falar mais nada, mas basicamente o enredo inicial é esse. A gente vai acabar descobrindo que a população é bem reprimida pelas máquinas. A cidade, inclusive, é dividida em níveis. E a maior parte da população trabalhadora fica no nível de baixo, tá ligado? No nível subterrâneo.
Cá entre nós, o nível baixo e subterrâneo é melhor do que qualquer
melhor que muita favela, sim.
Ah, certeza.
Mas caraca. É aquele negócio, é que nem o episódio dos Simpsons no Brasil. Que eles chegam e os ratos são coloridos, pode ser isso. Não, mas assim, ele tá tudo colorido e bonito, né? Não necessariamente, nem que seja alguma coisa, né?
verdade.
Agora, você falou deles serem oprimidos pela máquina, eu aceitaria substituídos. Agora, oprimidos? Eu juro que eu não lembro disso, mano.
Não, é o modo que eles usam pra falar isso.
Ô, Gotinha, se você, vamos supor, se você é um trabalhador de uma determinada área,
certo,
e as máquinas substituem o seu trabalho, você fica sem emprego, você não se sente oprimido por elas?
Cara, me sinto substituído ou ultrapassado, não oprimido.
Não, você é oprimido, porque na verdade elas estão tomando a sua posição, ficando na sua frente e te impedindo de chegar a ela.
Você se sente oprimido, Gutinho, porque você tá sendo ferrado por causa delas. Tá,
você é substituído, você não se sente substituído, tá ligado?
Eu não sei muito, eu vou até fazer uma questão com o Gutinho aí. Eu estudo isso um pouquinho de parte de imigração, essas paradas, que é parecido. E eu não sei muito se concordo com o Gutinho, se é oprimido pelas máquinas. Talvez seja mais oprimido pelo sistema que o governo implica e atravessa as máquinas. Mas é melhor a gente entrar nesse quesito agora.
É, porque
sim,
na verdade o sistema coloca as máquinas e... Ah.
Não, o sistema é o errado, o governo é o errado, o tudo bem, é Carlos. Mas a questão é que você acaba jogando culpa na máquina, no que tá mais próximo de você, tá ligado?
Quando você é ignorante, você joga a culpa no que tá na sua frente, você não,
não
sabe.
Não, sim, é o que acontece com os imigrantes, na maioria das vezes, principalmente na Europa, hoje em dia.
Exato. Então assim, galera, esse é um enredo básico de Metrópolis, mas que é muito bem desenvolvido até seus 3/4 de filme, né?
É, praticamente.
Tipo isso.
Apesar de que eu acho que esses 3/4 de filme foram o que tiveram a animação que mais me agradou, porque foi ficando um pouquinho mais, sabe, sério.
Sim, galera, eles tiveram... O filme teve seus temas sérios, assim, desenvolvidos. Logo de início a gente percebe que o cara tal do Ziggurat lá, o que construiu o Ziggurat...
A calopsita.
Ele tem... a calopsita. Pra quem viu vai entender, igual uma calopsita. Ele tem um filho adotivo, digamos assim, que é o Rock. E o garoto, ele tem, obviamente, aqueles problemas também de, tipo assim, porra, sou adotivo, eu considero ele meu pai, mas ele não considera...
Gol, porra! Gol!
Eu achei que tava demorando. Pra quem não sabe, gente, a gente tá gravando isso numa quarta-feira e tá tendo jogo. É, pois é.
Pra lançar quinta-feira, amanhã pra vocês, então...
E tem gente que não abre mão do futebol de jeito nenhum, o Lucas.
Tem gente que é retardado, eu gosto de falar, tá?
Não, nem vem. Retardado não.
Retardado.
É paixão, mas... nem vem querer explicar paixão. Não vamos discutir isso agora, não. Cash é cash, não discute futebol agora.
Não vou discutir, eu vou me repetir apenas. Eu não gosto de cocô, mas realmente tem gente que, assim,
não, mas vai, futebol não é cocô, futebol é espetacular, você não gosta
do exemplo. Ah, sim, quem gosta de cocô também fala isso.
Ai, cara.
Não, enfim,
cara, eu até ia falar que futebol é uma coisa que move países, mas infelizmente as fezes também são.
Não, cara.
Puta que me pariu.
Caralho, eu só acho errado idolatrar qualquer coisa, mas enfim, vocês fiquem com o gosto de vocês.
Desculpa aí.
Galera, a ideia é o seguinte... Esse Metrópolis, essa é a premissa do anime, ele trata de alguns temas sérios, como eu tinha comentado, mas ele acaba se perdendo depois da sua metade. Tem todo um tema envolvendo aquela ideologia de robô foda, o robô perfeito, tá ligado? Isso tem vários filmes, isso é envolvido também em Metrópolis.
Eles colocam...
Algumas pessoas podem achar que isso é meio forçado,
não,
mas...
Tem inteligência artificial,
mas essa ideia do...
Lucas, sua voz tá muito baixa.
Então, é aquele conceito do IA, do inteligência artificial. Quem viu o menino lá da Fada Azul, sabe? Entende que é o negócio do robô ter mente humana, se desenvolver tanto que chega próximo ao humano, sabe?
Tá longe, hein? Tem uns ali que parecia que eram feitos de sucata.
Não, Gutinho, a Tima. Só a Tima.
É, que por um acaso é o primeiro robô do cinema, se eu não me engano.
É o primeiro robô do cinema.
Caraca, sério mesmo, eu tive aula sobre isso na administração. Eu vi como é que era a Tima real, que foi feita mesmo.
Caralho, teu professor de administração é bom, hein?
Não.
Mas eu acho que não era Tima, não, o nome.
Cara, pelo que eu me lembro, era.
Tima.
Inclusive, o filme era mudo. Eu li o nome.
Não, o filme é mudo.
Metrópolis original...
Com certeza, pela data da época.
Enfim. Galera, a ideia é muito boa, é legal. Agora, falando mais sobre a arte, a animação da história. A animação, como eu comentei, ela basicamente suaviza o anime, principalmente nas partes sérias, e torna um pouco mais brincalhona. Isso ficou ruim? Não, na nossa opinião. Pode irritar alguns, o Gutinho não gostou tanto assim. Mas só a animação muitas vezes não faz isso, obviamente. Ela tem que ser ajudada. E a soundtrack faz isso perfeitamente. We'll be right back.
Vocês vão estar ouvindo aí ao fundo a soundtrack do filme. E realmente ela consegue suavizar ainda mais a situação. E nos momentos sérios ela consegue também colocar um tema um pouco mais sério pra poder você entrar um pouco na tensão. Mas nada que force a barra, entendeu? Então fica naquele... Nossa, tá brincalhão, ai meu Deus. Tipo, do nada, assim.
Foi uma soundtrack, isso até conversei com o Trilis já antes, quando a gente viu o filme, que é aquela soundtrack que foi feita para o filme. Hoje em dia, em muitos filmes, você vê músicas sendo reutilizadas, né? Músicas de outros artistas que já foram feitas. Por exemplo, Piratas do Caribe. É uma soundtrack que todo mundo gosta, mas que é baseada em outro soundtrack que já existe, sabe?
Não é do Piratas do Caribe.
É, exatamente. mas você pega o Metrópolis, é uma soundtrack feita pro filme inteiro. Tem o... Você pode baixar a soundtrack, tem quantos? Quase 20 músicas, sabe? Quase um CD mesmo. E é engraçado porque tem uma música que ela é feita em quatro arranjos diferentes. Uma mesma música, ela é feita em quatro arranjos diferentes.
Às vezes isso parece até, tipo, tentando economizar e tal, mas nesse filme não, galera. Porque, como a gente comentou, é uma música que eles criaram, né, pro filme. E tipo assim, é interessante que não é aquela forçação de barra. Eles não simplesmente pegam uma música, diminui o ritmo dela e deu, tá ligado? Pronto, ficou de uma música agitada, virou uma música calma. Não, eles trocam o arranjo inteiro da música.
Não é tipo aquele sambou lá, é tipo, é uma parada bem feita, sabe? Eles pegam uma música já existente e fazem um arranjo diferente. E às vezes isso é mais difícil do que compor alguma outra música, sabe? Pegar uma base e mudar ela completamente do jeito que eles fazem, sabe?
E usam vários instrumentos diferentes também, né?
Sim.
Recomposições. É jazz, né, velho? Jazz consegue fazer essas brincadeiras assim que não conseguem. Enfim, galera, soundtrack muito boa, animação muito boa, a arte é perfeita pra história por suavizar também, tá ligado? Tudo funciona pra deixar a parada um pouco mais suave. E os temas fortes também são legais, muito bem trabalhados e tal.
Vou voltar rapidinho na animação, que até durante o filme o Trish até brincou comigo, que eu só falava das trocas de cores e da iluminação do filme.
Sim.
Cara, as trocas de cores são a troca de cores junto com a angulação em questão de filme. É uma coisa muito difícil de fazer, a questão de filme visual mesmo, live action, podemos botar assim, né? Na animação isso é mais fácil, mas em Metrópolis, cara, a troca de cores junto com a iluminação é algo espetacular, principalmente o uso do dourado, cara. É algo surreal, velho. Tipo, eles conseguem fazer muito bem o contraste de várias coisas, usando várias luzes, e eles usam uma angulação perfeita, entendeu? Pra mostrar toda a cidade, todo como ela é feita. E realmente fica bonito, né? Tipo assim, o Tim, ele achou um pouco mais, tipo assim, achou leve, né? Achei que a parte ficou leve. Eu já achei o contrário, cara. Eu achei que aquilo ali é proposital, entendeu? Pra mostrar todo o... Como a cidade é incrível, entendeu? Eles mostram como a cidade é incrível a partir de diferentes cores, diferente iluminação que é feita na cidade.
Tem muita cor viva, muito fluorescente.
Sim, a quantidade de cores é simplesmente absurda. Como o Lucas falou, tem muita cor viva, mas uma vantagem que eu gosto desse filme é por também ter muita cor, tipo, mais pastel, assim, tá ligado?
Sim.
Não fica aquele colorido que força a sua vista.
Sim.
Não é que nem K, que lançou o K, pra quem conhece. Nossa. Um anime horrível que lançou, tá ligado? Há pouco tempo. É um filme que você vê e você fica deslumbrado por aquilo, mas em nenhum momento sua vista dói, você olha e fala, nossa, que força.
Não é tipo jogar Marvel vs Capcom 3, tá ligado? Que você tem um ataque epilético.
Não, ele basicamente brinca com as cores e ele sabe muito bem quando... O diretor soube muito bem quando colocar cores mais brilhantes e... Enfim, algumas mais foscas. É bem interessante em si tudo.
Hoje em dia quase não existe nada original. E Metrópolis, sim, mesmo é um caso, porque ele se baseia em uma coisa que já existiu em outro filme. Mas um mérito desse filme, do Metrópolis, é que ele pegou um filme antigo e ele não fez, tipo, vou fazer a mesma coisa em animação, sabe? Ele
não,
pegou e
completamente.
Fez outra coisa com a mesma base. Ele quis mudar, ele quis fazer diferente, conseguiu e fez bem feito, sabe? E mesmo assim, ele ainda guardou coisas como as transições. Cara, as transições são muito legais, porque são transições, nossa, de filme clássico, cara.
Caralho, velho, você tinha esquecido disso.
As transições são ótimas.
Tem a movimentação também, que eles, tipo, os personagens caminham, aí você, caramba, esse bicho não chega logo. Porque se você vê nos filmes de hoje, o personagem, eles caminham longos percursos em poucos segundos. Tanto
o Tom Cruise só corre. O Tom Cruise hoje em dia só corre. Só
ele corre a cidade inteira. Assim. Caraca,
porra, esse bicho tem um fôlego. E a Avengers?
Os caras
voam, param no cu do mundo em 3 segundos.
Eu não quero falar dessa galhofada, não, cara.
Ah, galera, a gente tá comparando com muita coisa agora. Entrou jogo, entrou filme, entrou um bando de coisa aí.
Mas nova. Porque é tudo derivado realmente um do outro.
O que a gente quer dizer é que realmente Metrópolis, ele foi feito em base de uma obra-prima na época e que serviu de base pra outras obras também, com certeza, entendeu? Se não foram essas que a gente citou, foram outras, de certo. E foi um filme que realmente foi muito bom, a gente recomenda pra todo mundo. Agora, a gente já vai entrar na área de spoilers. Quem não viu o filme, cara, a gente recomenda que veja. Diferente de um anime ou de um mangá grande que a gente costuma recomendar, mesmo você que não costuma assistir anime, cara, na boa, galera. Filme, é 1h40, cara.
Não tem desculpa, eu vi. Se eu vi essa porra, não tem desculpa nenhuma pra vocês
Lucas,
não verem.
O Lucas é o cara mais fresco que eu conheço em questão de anime. E, porra, ele viu a merda do filme 2 vezes já, no mínimo. Então, galera, na boa, vale a pena vocês assistirem. É um ótimo filme, mas agora a gente vai entrar na parte de spoilers. Quem ainda não assistiu o filme, por favor, saia da... Não, pare de escutar o podcast. Vá pro final do cast, que vai estar escrito no texto aí o tempo. Agora a gente vai começar a falar mais detalhadamente sobre o filme.
Classificamos, porra. Pra quem não acreditava aí, quem ficou zoando, classificamos nessa merda. Tomar no cu.
Classificamos?
O jogo, porra. Futebol.
Ah, é futebol.
Ah...
Bom,
E aí, galera, a partir de agora vocês já foram avisados, entramos na zona de spoilers e, tipo, se você viu o filme, seja bem-vindo, vamos compartilhar desse final. Se você não viu, cara, se prepare pra ter revelações bizarras.
Só comentando algumas coisinhas antes da gente ir pro final da obra, que é, no caso, o mais importante que a gente quer citar, né?
Uhum.
É interessante como o Tezuka sempre faz isso, né? Ele coloca em todos os personagens dele... personagens que ele já fez em outras obras, né? O Rock, por exemplo, que é o garoto que sente a parada pelo Calopsita, tá ligado? Que é o filho do Calopsita. Sim, ele é um garoto que aparece em várias outras obras do Tezuka. E ele é detetive nelas também, tá ligado? E, tipo, é uma parada que é meio recorrente, assim. A ideia é, o filme, ele infelizmente para de tratar dos temas sérios que era pra tratar. A gente acha que ele deveria... desde o início, assim, se focar na questão mais quebra-quebra das máquinas, né, que a gente comentou, revolução, fascismo, essa questão de reprimir os humanos e tal com as máquinas, se focando nisso daria uma história muito mais séria. Infelizmente não foi, ele foi um filme mais, assim, prazeroso de se assistir em vão. Eu acho que Metrópolis é interessante de você assistir, gostar e acabou. Não é aquela obra que você para e pensa e olha, nossa, que história fantástica, é legal. Ponto. A gente recomenda pra ele ser legal e é simples assim, tá ligado?
Sinceramente, esse negócio das máquinas podia até dar certo, Trilhos. O problema é que o ser humano, ele exagera. Ele quer que tudo fique mais cômodo, sem ter que mover um dedo. Se fosse, por exemplo, robôs como, sei lá, o Limpinho, que limpam o esgoto, que são
limpinho,
em...
Limpinho não,
cara. Limpinho, vai tomar no cu. Fifi é o caralho, é Limpinho.
Os dois nomes são escrotos, velho.
Mas Fifi é o do filme, pô.
É Fifi, galera, Fifi, Fifi é o do filme.
Então, mais robôs como Limpinho, que tem que limpar esgoto, um cheiro insuportável, lugares que realmente seriam incrivelmente desconfortáveis pra humano trabalhar, pô, ia evoluir muito as cidades. Mas não, eles querem que tenha robô pra apagar incêndio, querem robô que tenha pra vender cachorro-quente na rua. Pô, cara, tá de sacanagem, vender cachorro-quente na rua? Até que pariu, viu?
Não entendi qual a raiva.
Não entendi.
Cara, ele tá roubando. Um, limpa esgoto, lugar insuportável. O outro vende cachorro quente. Ele tá tirando uma profissão muito humilde do ser humano. Uma profissão qualquer um podia ter pra ganhar dinheiro.
Putinho.
Mas quem gosta de vender cachorro quente, velho? Quem gosta de vender cachorro quente?
Pô, cara, tem dono de podrão que é muito feliz.
Aquele que tem um quiosquinho, Gutinho. Isso acontece hoje em dia. É só ver uma produção de um carro, cara. Tudo aquilo lá antigamente era feito por pessoas, hoje em dia é só feito basicamente por máquinas, tá ligado? Tipo, é o processo natural. É muito melhor pra eu, dono de uma empresa, eu que sou dono do negócio, de uma franquia, colocar um robô porque ele é mais barato, ele não tem problema, ele não vai criar uma esposa, ele não vai ter uma família, eu não vou ter que pagar seguro saúde, não vou ter, só vou pagar uma manutenção dele, tá ligado? E ele vai fazer um serviço com muito mais eficiência e com índice de erros muito menor, tá ligado? Então eu coloco o robô no lugar, tá ligado? É básico isso.
Mas vender cachorro quente?
Básico! Né? Se eu sou dono de uma franquia de cachorro quente, eu prefiro colocar robôs vendendo do que pessoas, é óbvio. Muito mais fácil, tá ligado? Muito melhor pro meu negócio.
Ah, sei lá. Mas tudo bem.
Basicamente, eles querem colocar robôs pra fazer o que os humanos não querem fazer. Tipo, eu não quero fazer isso. É basicamente o que o pai sabe faz. O que, que os nossos pais fazem. Quando eles não querem fazer alguma coisa, eles mandam a gente fazer. Ou você, isso não acontece com vocês?
Todo dia.
Então, é basicamente isso. Ou aí você manda, ah, não tô afim de fazer isso. Aí ele põe um robô pra fazer. Ah, aí vai fazer isso pra mim, não vai reclamar, não vai pedir, não vai ficar com sono, não vai pedir horário de almoço, não vai pedir nada. Basicamente o que o ser humano pede. Aí então, foda-se.
Sim, cara. Eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido, todo Metrópolis.
A ideia do filme foi muito boa, só que parou de tratar sobre isso, sei lá, ficou busca do garoto pela garotinha.
Eu achei, tipo assim, o final foi aquele negócio, tipo, Tezuka lembrando pra vocês, isso ainda é um filme meu! Vou te fazer um final feliz, bacana.
Aquela situação, cara, tipo, virou uma grande perseguição do garoto com a garotinha, tá ligado? Sim. E o pior é, mesmo assim, do início do filme já tá nessa perseguição e a gente gosta, tá ligado? Não tá ruim. Porque a gente espera que trabalhe alguma coisa. Chega naquela parte da revolução do coup d'état, tá ligado? Do coup d'état. E a gente acha, porra, agora fodeu. Agora fodeu. Tipo, minuto seguinte do filme, acabou o coup d'état, tá ligado? Tipo, não tem mais nada, todo mundo já morreu.
Ah, mas é aquilo que você tinha falado, Trilhos. Filme mais infantil, mais adaptado pra crianças.
Sim, ele pula a parte que realmente você tá seguindo aquela situação inteira do garoto fugindo com a garota e tem tiroteio que não sei o que e a revolução acontecendo e caralho, o que vai rolar nesse filme, tá ligado? Até essa parte tá muito fantástica. Só que aí do nada para tudo e vira tipo assim, minha robô,
e isso garoto, começa a acontecer minha amiga. Depois do encontro na neve, tá ligado?
Exato.
É exatamente, tipo, tem a revolução fodida, a maior galera morre, aí chega num... E é um topo muito grande, é uma montanha-russa mesmo. Você vai lá no alto, tá ligado? Um monte de gente morrendo, é maior confusão, maior drama aí. Brum, vamos pra merda, tá ligado? É tipo isso.
Sim, é nosedive total. É, e assim, é engraçado que, porra, mesmo depois disso, cara, não fica um filme chato, tá ligado? Você vê aquele drama dele se encontrando, até aí ainda tá legal. Só que você percebe, se você assistir um filme pensando assim, porra, isso tá estranho, entendeu? Você vai entender que o tema foi esquecido. Basicamente virou algo justamente bem japonês, que eles gostam de fazer. Era bem clichê, shonen e tal. E aí... Mas sai disso e continua legal. A história do tio do garoto revivendo a robô lá. Revivendo não, né? Mas acordando a robô lá. Batendo no rock, tá ligado? A gente porrada no rock. É interessante essa cena toda deles fugindo. Aí são pegos novamente. Beleza, o problema é só o final, cara.
O final... Mesmo as pessoas não morrerem, porque ninguém morre em Metrópolis.
Sim.
Ninguém.
O final foi muito japonês, cara. O final foi muito japonês.
Não. Gente, vamos tirar um minutinho. Vamos tirar um minutinho pra pensar agora, sério. Esse povo constrói máquinas avançadíssimas, robôs, prédios. Mas esse povo é muito otimista. Vamos parar um minutinho. Eles constroem uma máquina cujo um único robô, que é a Tima, que vai acessar aquela porcaria de trono, que vai guiar a humanidade. É uma máquina que pode controlar a humanidade inteira. Pô, vamos resetar, vamos tornar uma coisa melhor. Eles realmente acreditam que aquilo não pode se voltar contra eles? Eles realmente não acreditam nisso?
É a ideia básica de todo filme que tem robô envolvido, Gutinho. Por isso se torna meio clichê, e por isso se torna meio chato pra algumas pessoas. Por isso não foi nenhuma novidade. Se fosse o primeiro filme robô que a gente tivesse assistido, talvez a gente adorasse. Esse é o ponto, a questão do clichê que a gente fala que o Tezuka, ele trouxe essa base pros outros, tá ligado? Tudo bem, a questão de robô vem muito mais antiga que isso. Em 1927 foi criado o Metrópolis original. Então, pra essa época, a galera deve ter olhado e falar, nossa, legal, muito legal, tá ligado? Não, pra não, gente, não. A gente já cansou de ver obra de robô, sempre igual, tá ligado?
Não, tudo bem.
Não, mas a cena final é todo um clichê, tipo,
sim,
botão
sim,
de destruição.
Calma, Lucas,
outra
calma.
Não.
Calma.
A música é espetacular.
Quem fez esse botão?
E a Creuza do 702? Pega naquele botão, eu já sei que explode a cidade toda.
Não, velho, eu falei, velho, na boa. Pra quem já viu o filme vai entender. Se tiver qualquer empregada... E tinha. Cara, qualquer empregada do fucking Ziggurati, o prédio gigantesco,
controla a porra toda. Não, eu acho que ele fez questão de mostrar a empregada pra falar, ó, eu tô fazendo isso aqui de sacanagem mesmo, tá vendo? Tem até a empregada. Cara.
Qualquer empregada, velho, passava o pano em cima daquele botão. Ai, meu Deus, encostei sem querer. Estranho tudo, tá ligado? Como assim, velho?
Porque, na verdade, é uma inconsistência, porque a Tina ia ativar a máquina que ia destruir a porra toda. Você já não tinha um botão que destruía a porra toda? Por que você precisava do outro robô, cara?
Cara, o que foi aquilo, velho? Na boa, cara. O que foi aquilo? O garoto nem entrou em um ambiente secreto, em uma sala que precisa de 3 senhas e 5 digitais diferentes pra você entrar, tá ligado? Não, ele só foi sendo encurralado e, deixa eu apertar o botão aqui. E detalhe, né? Não acaba, bum! Não aperta o botão e...
Made up my mind.
You say what the fuck? Cara, o que foi aquilo,
não,
velho?
Não, mas esse aqui é a parada. O final é uma bosta, mas toda a ação é ótima. E é bizarro isso.
Mas pelo menos foi o Ray Charles, né, velho?
Você pensar na história, você vai achar, não, merda, tá ligado? Mas aí a trilha sonora, a animação e tudo, toda aquela cena de ação, até mesmo o molequinho caindo com um braço mais forte que o do George St-Pierre segurando nas paradas, tá ligado? Tipo, até isso é bonito de ver, tá ligado?
Não. O que foi aquilo? Ele caindo de 20 metros de altura, segura com o braço...
Eu falei, é o Astro Fight. Da primeira vez que eu vi, foi no cagaço de ele ser um robô também, tá ligado? E também, o Astro Boy, pum, jato das pernas, tchum. Eu não tenho medo disso acontecer, tá ligado?
Tima, eu não te contei uma coisa. Já salvei a humanidade uma vez e vou salvar de novo, tá ligado? Tipo, caralho.
Velho, voltando à situação da trilha sonora, eu nunca vi um filme se trollar, velho. Que a trilha sonora foi uma trollada, maluco, tá ligado?
No final
foi,
cara.
Foi muito engraçado. Velho, não tem como você não ver o filme não rir naquele final. É sensacional, cara. Eu vou baixar aquele dias, na moral, cara. Eu virei fã. Muito engraçado, mano. O pessoal desesperado,
assim, cara. Engraçado que assim, não é um botão que destrói os Ziggurats. Que aí já não fazia sentido, mas...
É.
Mas já dá pra entender, tá ligado? Não é um botão que destrói a primeira parte da cidade inteira, tá ligado? É tipo, todo nível térreo, digamos assim, tá ligado?
Só os pobres.
Aí já é difícil de compreender isso, porque, pô, como é que um fio vai ligar... Como é que um botão vai ligar tanto fio pra cidade inteira ser destruída, tá ligado? Mas não, é pior, velho. Destrói a zona 1 e destrói a zona 2. Cara, destrói a cidade completamente
inteira, velho.
Um botão, cara, um botão, velho.
É muito
Dexter, cara.
A Tina não ia erradicar a parada? A Tina não ia sentar no trono e erradicar a porra toda? Pra que precisava dela se já tinha a porra que destruía a cidade?
Não, mas a parada é, a Tina ia controlar o mundo, não ia só...
Não, mas ele fala que ele quer que destrói a porra toda a Tina, tá ligado? Tanto que ela fica com o olho vermelho demoníaco, tá ligado? Ele quer que ela destrua a porra toda. Só que não precisa, tá ligado? Ele podia fazer isso de outro jeito.
Mas ele queria reiniciar, eles queriam montar uma nova humanidade. É o clichêzão de tipo, vamos destruir a humanidade por causa da podridão para recomeçar do novo. Você vê até no Evangelho não. Isso.
Mas ele conseguiu isso. Só não tem mais calopsita nesse mundo novo agora.
Cara, foi uma cidade construída com todos os aparatos da Acme, tá ligado? Tipo, tudo ia dar ruim no final.
Mano, eu não me conformo com isso. Tá lá todo mundo juntando cimento, viga, tá ligado? Ok, vamos ver as plantas. Aqui fica o esgoto, aqui fica o shopping, aqui...
Fica a bomba.
Por que tem vários buraquinhos aqui pra toda a cidade? Ah, são os buracos pras bombas. Bomba, senhor. Vai por mim. Uma hora vai ser útil.
Sempre vai ter um cara.
Que pariu, velho. Agora toma cuidado. Tem que ser estrategicamente colocado pra ninguém morrer. Mas, senhor, não. Eu não quero ninguém morto. Pode explodir a cidade. Ninguém pode morrer.
É, todo mundo vai ficar em cima de uma rampinha destruída no final, tá ligado? Só.
Aí, mano, estrategista criado no War, viado.
Não, cara, que arquitetura.
Cara, isso daí foi Oscar Niemeyer nível 2000, velho. Oscar Niemeyer.
É o poder dessas novas impressoras digitais, né, cara? 3D que estão fazendo as coisas, né? Então, é isso.
O 3D já sabe. É o mesmo, porque todo mundo é imortal.
Não, aquilo ali é tudo gerado pelo Chuck Norris, velho. Que aqueles caras não morrem, nem fudendo. É tudo toma tiro embaixo do braço, tá ligado? Sempre fica segurando ali, bota a mão na axila, pô, tomei meu tiro. É sempre...
Agora todas as cenas do filme foram muito boas, né, cara? As cenas de ação, as cenas de perseguição...
Não, a corrida, quando começa... Pipo, tanana, tanana, cara, você fica... Vai, corre!
Sim. É bem interessante o filme inteiro, é um filme animado, divertido de ser visto, só que tem um final que trola muito sério, né, velho?
Ele agora, se trola, cara. Eu tenho certeza que o Tezuko fez isso de putaria, velho.
Eu também acho, cara. Tipo,
não. Ah, cara, é final japonês, cara.
Final japonês.
Robô controlando tudo. Normal, cara, normal. Akira mostra isso.
Não, cara, eu acho que o Tezuka falou assim, ó. Tá vendo? Esse filme é foda, né? Toma no cu agora. Rabo de vocês.
Não, como é que era a tese mesmo? Galera, a gente tinha criado uma tese de que, assim... Os produtores do filme, Madhouse, chegou assim, pô, vamos montar um filme desse jeito, pô, vamos falar de revolução, de tudo, é verdade. Foram fazendo só arte do Tezuka, pô, qual é, cara? Não tamo deixando fazer nada do filme? Pô, relaxa aí, Tezuka, pô, tamo montando filme. Fica aí vai boa, lá, os caras fazendo, fica aí e tal. Aí o Tezuka lá aguentando, pô, deixa eu ajudar, não, peraí,
porra,
tamo montando. Quando chegou na parte principal do filme, coup d'état, tá ligado? Hora da revolução. Caralho, e agora, pô? Aí o Tezuka, pô, deixa eu ajudar aí, cara. Qual é, pô? Não tô fazendo nada aqui. Quer saber? Galera, a gente deixou muito simples o que é pra acontecer na obra, né? Tá claro o que é pro Tezuka fazer, né? Vamos deixar ele fazer? Vamos deixar ele fazer, porque tá óbvio o que, é que ele tem que fazer. É só desenvolver a revolução, né, cara? Toda a população e tal. É, vamos deixar ele fazer. Tá, Tezuka? Seguinte, mete a mão aí. Mete a mão.
É,
acabou com o filme, velho.
Tezuka chegou. A mão.
Tezuka falou assim, esse filme tá precisando de apelo. Esse filme tá precisando de emoção. Tá precisando de uma
de um
ação
toque japonês.
Precisa de amizade. Precisa de amor. Precisa de mais Astro Boy nessa porra. Aí ele falou, agora é isso. E tomar no cu o produtor dessa porra. Eu vou tocar o puteiro.
Galera, não falando mal isso do Tezuka, a gente já comentou que, tipo...
A gente já falou bem dele, já, né?
É, a gente acha o cara bom, só que, tipo... É claro que ele tem esse costume de fazer coisas mais infantis. E como a gente comentou nesse cast também, o filme, ele tinha a sua infantilidade legal e tal, essa sua parte shonen, assim, que funcionou. Só que o final foi demais, tá ligado? Foi, tipo... Pra gente, pelo menos, foi um absurdo. Não fez sentido nenhum, porque, como a gente falou, o botão não faz sentido algum você colocar num botão no meio do nada, no meio de um prédio que destrói a cidade inteira. E pra completar, uma robô lunática que quer destruir tudo e... Tipo, cadê o foco da parada? Virou só uma...
Não, aquele drama dela lá. Aquele drama dela, eu sou robô, eu sou humano, eu sou robô, eu sou humano.
Que drama? Durou 2 minutos
aquilo? Exatamente, tipo, isso foi tão, tipo, babaca...
Peraí. Demorou mais do que a Revolução...
A Revolução acabou em um.
Tipo, a Revolução foi
30 segundos.
Vamos matar geral. Pum, acabou.
Não, agora, isso é interessante da transição que o Lucas tinha comentado, né, velho? É muito legal, fechando um círculo no meio e tal, transitório, sempre, em todas as cenas, tem transições bem antigas, assim, e que você vê em todos os programas de edição, mas que ninguém usa por ser algo antigo, por ser algo, tipo, pô, fora de moda, nada a ver colocar uma...
de propósito, realmente.
Nada a ver colocar uma edição desse jeito, mas em Metrópolis funcionou porque ele fez pra parecer antigo. E o jazz também ajuda nisso, né? Porque o jazz é uma música que dá esse tema, igual a Bioshock também, que o Jonathan comentou, dá uma ideia de rústico, assim, de, pô, antigo e tal, e feito a madeira, tá ligado?
É uma coisa que foi trabalhada no artista, o filme, pra quem não viu, um filme foda, ganhador do Oscar e tudo. Tipo, filme foda que, tipo, é preto e branco e filme mudo, tá ligado? Tipo, que é pra trazer isso. Não necessariamente porque é antigo, porque foi usado muitas vezes, que é ruim, tá ligado? Se feito direito, pode ficar bom, sabe?
Vocês querem um contraste totalmente do que é o Metrópolis? Vai ver Tintim. É um contraste, tipo, é totalmente ao contrário. Filme dinâmico, animação dinâmica, a passagem de cenas são, tipo, outro nível nessa coisa parada que é Metrópolis. Não é ruim, mas é uma coisa, tipo assim, é a animação mais moderna, é Tintim. Veja Tintim que vocês vão entender como é que é.
Tintim, você diz o filme.
É, a Aventura de Tintim, o filme, a animação feita pelo...
3D, fodão.
Sim, é feita pelo...
Spielberg.
Pelo Spielberg.
Bom, galera, essa foi a parte com spoilers. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não, vamos spoiler a porra toda. Pra quem não viu essa merda e tá vendo os spoilers, vamos spoiler a porra toda. Ninguém morre mesmo, tá ligado? A Tina é robô no final, vai sentar no trono, vai virar máquina de guerra fodida, mas vai ficar.
Ela
no
vai
final,
dar um surto.
No final ninguém morre, dá tudo certo, o moleque montou uma máquina, o Fifi limpinho ou whatever, não desaparece também, ele volta.
Não morre. Não, tá vivo, sei lá como, tá ligado?
Ele estourou a cabeça.
Ele é foda.
Estourou a cabeça.
Metralhado, toma tiro na cara, deu até lágrimas nos olhos da Jéssica e no Gutinho, tá ligado? Mas não. Fifi volta, tá ligado?
Mas, ninguém morre. Falou, ninguém morre. Nem o robô morre.
Ninguém morre no filme. Não, e no final dá tudo certo. Ele monta uma loja de sucata.
Não, peraí. O único que morre é o Pero, né?
É o único, porque é o único que sangra.
Você percebeu? É o único que sangra.
Morreu. O Rock, o Rock lá.
A Calopsita morre, né?
A Calopsita também. Mas a Calopsita nem conta. Já era, tava na cara que lá ia morrer.
Eu não conformo mesmo do final. Sinceramente, cara, não é nem o botão, não é nem o outro. Tá bom. Isso foi...
Ah, o doutor também morre. O doutor logo.
Ah, sim, o maluco. Mas, cara, sinceramente, apesar de... Já tava bizarro, a situação já tava bizarro. Agora, eles estão no prédio da puta que pariu. E a garota fica me brincando por uns 5 minutos de vôlei com o corpo do menino. Pega o garotinho e... Pega o garotinho e joga e... Pega o garotinho... Ah! Cara, eu não me conformo. 20 metros de altura e ele consegue agarrar no ferro sem quebrar o braço.
Ué, não, ele deve ser um astroboy, velho. Igual o...
Tá caindo. Peraí, deixa eu pegar aqui nesse ferro... Acabou, opa, tô bem. Isso, é o que ele fez no filme, tá ligado? Ai, tô com... Opa!
Deixa eu levantar aqui. Aí ele vira e fala, eu faço parkour.
Vai, caralho.
Não é só nesse final não, tá, gente? Tem outras horas em que eles realmente usam essa infantilidade, realmente os personagens se machucarem. Eles caem de cara, sério, de cara, num lixão, onde tem todo tipo de coisa, de vidro, de...
Não, e vai caindo dando mortal no ar, tá ligado? Ah, vira, pá! Cai no chão e nada, tá ligado?
Não. Mas
é normal, a animação realmente faz isso. Os personagens, isso é muito interessante também, os personagens se movem como se ninguém tivesse osso no braço, tudo vai se jogando assim, tá ligado? O personagem anda e vai rebolando, é uma coisa meio bizarra.
É um boneco de Olinda, né, cara?
É, estilo animação Tezuka mesmo. E outra coisa é, essa sua, falando da suavização também, quando os robôs estão indo apagar um incêndio, né? Eles até chegam a pular, cara. Tipo, robô de roda, que é pra ficar só andando.
É.
Eles pulam na hora, tipo assim, vai frear antes de descer a escadaria. Aí faz que nem humano, como se o humano estivesse correndo. Aquelas cenas básicas de filmes antigos, clássicos, de um humano correndo, aí para meio que saltitando, assim, tipo, freando aos poucos. E o robô faz a mesma coisa, dá uns pulinhos, assim, parando.
Sim.
Aí depois desce a escada. Cara, isso é fantástico, porque ele realmente dá essa ideia antiga pro filme e brincalhona, transformando tudo em algo mais infantil, tá ligado?
Não, mas aquele robô verde lá é maneiro. O robô verde detetive é maneirão, cara.
E falando na infantilidade, tem aquele o negócio dos bombeiros lá, do robô bombeiro, que vinha um robô, parava, aí vinha um monte de pequenininho, E, tipo, parecia que ele era um brinquedo, estavam se
juntando. É, era desse mesmo que eu tava falando. Aí continua a situação depois e é isso mesmo. Vira um Megazord, patrulha.
É, tipo, não robôs, tá ligado? É tipo isso.
Eu fui meio trollado nessa parte, porque eu lembro que eu brinquei na hora do filme que todos os robôs bombeiros eram tudo de três rodinhas. Eu vi essa porra descendo escada, pulando escada. Eu falei, é, quero ver subir depois, filho da puta. Aí quando eles param, sai um par de pernas. Eu, ah, assim não vale, caralho. Sim.
Não, cara, o filme foi muito bem pensado. Todos os robôs foram bem pensados, até o verde que morre. O verde, quando vocês virem ele, você que não viu o filme e tá vendo a parte dos spoilers, ele morre, tá? Estoura a cabeça dele, de só pra
tudo,
dizer.
A lógica de tudo é muito bem pensada, cara. Só que o problema é o final. O final parece que... Foi o que eu falei, parece que jogaram Tezuka no meio do nada. Tezuka, olha só, fizemos tudo até agora, tá pronto. Só você botar tua mão aí agora. Ai, caralho, pô, Deus, o que você fez,
Tezuka? A gente não sabe quem resolveu mudar esse enredo do nada, galera, mas realmente alguém fez alguma merda aí, porque...
Estagiário, era estagiário sempre.
Estagiário.
É.
Estagiário.
É sempre do estagiário. Tomás é você?
Tomás é você.
Enfim, galera... essa foi a parte com spoilers. A gente vai voltar agora e dar nossas notas sem spoilers, lembrando a vocês também que estão fazendo cast comigo pra não darem nenhum spoiler pra galera. Mas é isso, agora quem não ouviu a parte de spoilers já tá salvo, a gente não vai falar mais spoilers agora, entrando já nas notas. Metrópolis não é um filme foderástico do Caralho 4, ele é um ótimo filme, é uma animação boa de se assistir. Decepciona, o final realmente não é tão bom assim, ele é realmente ruim, eu aviso logo. Só que é legal. Por 1h40 vale muito a pena. Só pra ouvir a soundtrack por 1h40 vale a pena, cara. Na boa. E a animação é um trabalho de arte à parte, tá ligado? Fora isso, personagens interessantes, um enredo que até a metade faz várias analogias, várias brincadeiras. É muito interessante o filme. Se perde no final, se perde, mas valeu o conteúdo inteiro. Eu acho que ele só teve um final ruim mesmo, mas em questão de desenvolvimento de enredo, foi bem a maioria de sua parte. Tratou de temas que normalmente animes não tratam. Fez essa brincadeira pra sua época. Ele funcionou pra época que foi lançado, 2001, né? Funcionou pra, pro público mais infantil também e pros mais adultos. Soundtrack perfeita. Tecnicamente ele foi muito bem feito, né? Soundtrack, arte, animação e tal. Cenário lindo. E a gente nem comentou muito disso, mas o cenário é... muito bem pensado.
Pois, a gente comentou que até nas favelas a gente queria morar dessa cidade, porra.
É, não, o cenário é muito bem pensado mesmo. Poderia entrar até num top, sei lá, 30, tá ligado? Top 10 é foda, porque a gente já citou vários fodas, mas é um cenário muito bom, tá ligado? Enfim, galera, por essas e outras eu dou 8 pra Metrópolis. Como vocês sabem, 8 é uma obra que eu costumo recomendar pra todos. Eu realmente recomendo o filme. Por 1h40 vale muito a pena. Tem muita coisa muito bem feita e a única coisa que eu realmente vejo como ruim é o final. É claro que o final ele não é o único ponto fraco. Digamos que todos os pontos fracos juntos dá pra você resumir no final. Porque a falta de desenvolvimento, final clichê, história levada muito pro shonen, tudo isso acontece no final. Então o final, digamos assim, é o maior ponto fraco da obra, mas é o único que eu consegui perceber. Como foram só 20 minutos de final... De 1h40, pô, de 20 minutos de filme eu só posso tirar 2 pontos no máximo. Eu vejo isso como mais lógico e dou 8 pra Metrópolis.
Eu tenho que ser sincero que quando eu comecei a ver Metrópolis com todo mundo aqui no Skype, eu no comecinho eu tava sentindo um pouquinho de sono. Apesar da arte ser linda, da coloração, da música e tudo, ele tem aquele comecinho meio... Bom, parado, não é todo filme que tem um começo parado, mas ele é aquele que começa calmo, você tem que ter paciência pra poder desenvolver a história... Mas, sinceramente, quando você engata nela, você realmente vai até o final. E, como a gente já falou bastante no final dos spoilers, eles mesmo já falou, o final é ruim. Mas, cara, com isso em mente, já você que ainda não viu o filme, eu recomendo que você junte um grupo de amigos, porque pelo menos você vai rir em conjunto com alguém.
Com certeza. Com certeza.
A gente já tá te falando, o final já é ruim, mas reúne uma galera, cara, vocês vão rir pra caralho. A minha nota era pra ser quebrada, mas arredondando, ela fica um 8. Pra mim, ela não é um 8 redondo, mas Metrópolis merece por arredondamento.
Eu achei que Metrópolis foi um filme muito bem acabado, sabe? É aquele filme que, tipo... É tipo o Uncharted no PS3, sabe? Ele não tem uma potência gráfica, ele não tem tanta tecnologia, mas ele é bem acabado, sabe? Os caras se esforçam, ele foi um filme muito bem acabado, né? E ele tem uma soundtrack ótima, eu tenho a soundtrack, eu baixei. Fui eu que recomendei pro pessoal do grupo, então, tipo, eu fui o primeiro a ver, eu fui o primeiro a me interessar. Eu poderia dizer que é uma animação que não só me deixou acordado como me fez gostar, então eu poderia já dar minha nota só por causa disso. Mas o final é realmente, tipo, horrível, sabe? É realmente... Ele corta, tipo, ele não corta o clima. Ele ainda é boa, a ação ainda é boa, o ritmo é ótimo. Mas você vê aquilo e você fala... É sério mesmo isso, cara? Você tá fazendo isso comigo? É tipo, eu vi isso, eu tava gostando, cara. Eu tava gostando muito. Você vai fazer isso comigo mesmo, sabe? Mas é tão cuzão assim comigo, tipo... Você pensa isso quando você tá vendo o final, tipo... A ação é ótima, é tudo tão lindo. Aquela cidade caindo com aquela música é fantástico. Ao mesmo tempo que é uma merda. Sabe? E tipo... E não tem como perdoar final ruim. Não tem como. Final, tipo... Final representa muita coisa, tá ligado? Tipo, se o Miyamoto Musashi no final de Vagabond soltasse o Kamehameha, cara, foda-se, tá ligado? Foda-se se foi bom, tá ligado? Vou dar uma nota baixa, porque cagou a porra toda, sabe? Então, tipo, não tem como. Metrópolis também vai ser um 8 pra mim. Tinha tudo pra ser uma nota 9, 10, sabe? Se mantivesse o mesmo ritmo, sabe?
Ah, se fosse um enredo bem trabalhado, sério, um 10 ia fácil, cara. Só que saiu um enredo sério. Então dava até pra ser um 9, cara. Até juntando a história da robô, que a gente comentou, não vou dar spoiler aqui, né? Mas dava até pra ser um 9. Só que aquele botão...
Não, puta que pariu.
Aquele botão, né? Meu Deus
do céu. Eu queria ver o engenheiro dessa cidade, sério.
Final não dá, cara. No final não dá. Tem que ser 8 mesmo.
Cara, olha só. Eu poderia dar 8, tá entendendo? Pro filme... Pensei em dar 8. Ué, o final é muito ruim, mas uma coisa eu gosto no final. A soundtrack no final é sensacional, cara, tá entendendo? É a melhor soundtrack do filme inteiro, é absurdo o que o soundtrack faz no final. Mas uma coisa também me pegou no filme inteiro, que foi... Eu não gostei de quase nenhum personagem que passou no filme. É sacanagem, não. Sim. Eu não gostei de quase nenhum personagem. Tipo, eu acho que o único personagem realmente que eu acho que fazia alguma coisa era o que morreu, que é o Hulk. Ele fazia alguma coisa, pelo menos.
Quem?
O carinha que morreu, que parece o Cyborg 009.
Ah, tá.
É. Ele era o único que fazia alguma coisa. Mesmo assim, ele não era um personagem novo, não era um personagem carismático. Nenhum personagem no filme me importou. Eu vou dar 7 por isso, tá entendendo? Pelo final, pelo que o Bessota falou, e por falta de personagem bom que tem no filme. Por isso que eu dou 7.
Então, eu dou 8 pro Metrópolis. O filme é muito bom. Todos reclamaram muito do final. Assim, eu não falo que o final é, tipo, escandalosamente horrível dos infernos. Ele é ruim, com certeza, mas... tem alguns pontos interessantes no final. Isso aí vai depender de cada um, se vai gostar ou não. A soundtrack dele é ótima, apesar de não ser o que eu mais gosto, ela é muito boa. E o... Os personagens, o Carlos não gostou, mas teve personagens muito legais lá, eu gostei muito de... Eu não vou falar, como não tem spoiler, eu não vou ficar contando assim, mas teve personagens muito bons. Eu gostei bastante. Eu não gostei do... O Gutinho gostou muito do robô, mas... Do Fifi, mas eu não tava nem aí pra ele.
Limpinho, caralho!
Foda-se ele. Ele só ficava falando... Eu não sei que barulho ele fazia, mas...
Seu bim-bim-bim-bom-bom. Isso não é nem falado.
Cara, todo mundo ama o R2 de Star Wars e ele também não fala
porra
nenhuma.
Mas ele tem mais personalidade que essa porra desse robô de catador de bicho.
Cara, Limpinho faz trouxe as coisas. Cara, Limpinho trouxe a luz no esgoto. Limpinho trouxe comida. Tava estragado, mas era o que tinha no esgoto. Porra, Limpinho tentou... Limpinho foi escudo humano, velho.
Parou o spoiler aí. Ai,
caralho. As notas eram 6 spoilers, né? Mas aí, tipo, o filme é muito... o final é ruim, mas... Isso aí, igual o Gutinho falou, é bom assistir com os colegas. E se você vai gostar ou não, isso vai depender de você, velho. Eu também acho que o final vai ficar muito dependente do que se você gosta ou não desse tipo de finais.
Eu acho que o filme todo é muito questão de gosto, cara, né? a pessoa às vezes pode ver, como o Gutinho mesmo comentou, não gostou tanto, a pessoa pode ver esse ambiente meio infantil demais e falar, nossa, que merda e tal. É difícil a pessoa achar uma merda, mas enfim. A gente já deu nossos pontos. Tecnicamente é muito bem feito, isso é fato. Animação, soundtrack, cenário, tudo. O desenvolvimento, ele peca. E os personagens, eu deixo meio que entre o Jonatas e o Carlos. Eu gostei de pouquíssimos, mas também não digo que não gostei de nenhum, tá ligado? Achei alguns interessantes. O Rocky eu achei bem interessante.
Gostei do Robô Verde. Robô Verde é maneiro.
O Robô Verde é legal. O tio dele eu achei legal. O tio dele eu achei bem legal. Agora o resto,
ele
realmente...
Insano, ele deixa... Eu vou ter que fazer spoiler.
É, caralho.
Não, calma, calma. Cara, tem todo um ar de criança, você sabe disso. É Ash Capcom com 10 anos e não viajar, cara.
Ash
Capcom. Essa é a idade, cara. Mas enfim. Galera, esse foi o nosso cast de Metrópolis. A gente espera que vocês tenham gostado. Foi o nosso primeiro cast de filmes. Acho que o início do cast em si foi muito bom. A gente discutiu bastante. Deu alguma cultura pra vocês aí, quem não tiver conhecido alguma coisa que a gente tenha comentado. A gente espera que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro cast de filmes. Deem opções aí. A gente já tem uma lista grande, acreditem. Tem vários filmes já que a gente vai fazer. Já adianto que o próximo é Grave of the Fireflies. Ou Hotaru no Haka. É bem conhecido.
Ghibli. Acho, é Ghibli,
pra mim,
né?
Pra mim, o melhor filme da Ghibli, tá ligado? E depois dele, vai vir os filmes aí de Satoshi Kon, que é bem conhecido também.
Tem um que eu indiquei pra vocês também, né, Trilis? Acho que você se lembra. O Okami Kodomo no Ame to Yuki.
Sim, eu sei. Não, galera, tem trilhões de filmes que a gente pode fazer já. É, relaxem. Quer dizer, eu ia falar pra vocês darem recomendações, mas... Relaxa, galera, a gente
não,
conhece.
Só digam se...
Filme é uma coisa que, acreditem, filme é uma coisa que vocês não precisam dar recomendação nenhuma. Nossa lista já é gigantesca.
Só digam se vocês gostariam de Heavy Metal, Universo e Fantasia. Só isso.
Não esquece essa porra, meu Deus do céu.
Isso é algum bom, filme?
É um filme muito bom.
Tio, esquece,
só que
esquece
o pessoal do grupo não quer fazer cast. Galera, nos comentários, por favor, peçam Heavy Metal, Universo e Fantasia, cara.
Bom, galera, falou geral, tomara que vocês gostem de Metrópolis, quem não viu, quem viu, tomara que tenha gostado do cast, das informações que a gente deu, das impressões, e eu acho que quem viu o filme não gostou tanto quanto a gente, e eu acho que quem viu o filme odiou tanto o final, que não conseguiu nem dar 8, cara, porque realmente é o que o Gutinho falou, galera, tentem assistir com amigos, porque senão você não vai gostar tanto assim, você vai se sentir trollado demais, mas de uma maneira ruim, você vai olhar e vai falar... Não acredito, cara. Tipo, que tempo perdido, tá ligado? Mas com os amigos ficou engraçado, ficou divertido. A gente gostou bastante. Esse foi o nosso cast de Metrópolis. Bons animes, bons mangás a todos aí. Até.
É isso aí, pessoal. Mais no final de um cast. Eu tô achando esse negócio de botar apelido nos outros uma babaquice. Acho que
eu
todo mundo
também
ia continuar
acho, com também, também acho. Nunca quis.
Zé
nunca
Pinga.
Quis essa porra.
Zé Pinga é o caralho. Eu vou chamar você sempre de Carlos. Sempre vou chamar o Luca de Lucas.
Sua porra aí. Seu Sumério só no porteiro lá de casa. Eu vou estar soltando.
O Sumério, galera, era referência ao Conan, mas o pessoal que tá de sacanagem.
Foda-se, cara, é nome de porra.
É, mas
nome de porteiro muito sério, né?
Fala geral, até o próximo cast. Fui!
Valeu, povão.
Falou, galera.
Falou, gente.